A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O Supremo não decidiu sobre a verticalização. Decidiu que não vale derrubá-la em 2006. Na imprensa, hoje, a discussão tem como foco quem perde ou ganha no horizonte da presente campanha eleitoral. Só o Jornal do Brasil, em tom bombástico, aborda o assunto no plano das instituições, das regras da vida política partidária, com o título Proibida a Farra das Alianças. Bolas de falso cristal. O Alberto Diniz diz que os jornais tornam mais fácil a vida dos que promovem acordos para salvar mensaleiros. Fala, Diniz.
Mauro, por acaso o cidadão ouvinte está insatisfeito com o resultado da votação de ontem na Câmara dos Deputados? Acha que Vanderval Santos, do PL, e João Magno, do PT, deveriam ter sido caçados como mensaleiros? A Comissão de Ética também achava. Por isso, pediu a interrupção dos seus mandatos por quebra de decoro. Mas a imprensa diária ontem não tinha a mesma certeza e preferiu enveredar pelo caminho da profecia. A bola de cristal da Folha anunciou que João Magno poderia escapar, mas não Vanderval Santos. A do Globo foi na mesma linha, enquanto o Estadão achou que o abjeto assunto da punição dos mensaleiros não merecia ser impresso em suas nobres páginas. Esse exercício de adivinhação não é o que a sociedade espera da sua imprensa. Ao dizer que Magno pode escapar, os jornais nada mais fazem do que reforçar as convicções dos deputados que apoiam o Mensalão. Foi exatamente isso o que aconteceu. Por isso, não um, mas os dois foram absolvidos. Hoje a imprensa tomou partido, protestou contra o tamanho das pizzas e etc. Tarde demais. Se fosse mais enérgica na véspera, não estaria tão indignada no dia seguinte.
Esse foi Alberto Diniz. Eu sou o Mauro Malim. Você ouve o Observatório da Imprensa. Quem negocia os acordos? Diniz, certamente os jornais não poderiam editorializar seu noticiário como medida preventiva contra a absolvição de mensaleiros, mas poderiam, de muitas maneiras, opinar ou noticiar opiniões. Veja-se o caso da Caixa Econômica Federal. Hoje, a coluna de Anselmo Góes no Globo informa que um advogado resolveu encerrar sua conta na Caixa e o chargista Angeli, na Folha, desce brilhantemente o malho no indiscreto banco estatal. Em relação aos mensaleiros, havia e há, sim, margem para reportagens que sejam denúncias contra novas faltas de decoro, não parlamentar, mas político. Por exemplo, quem negocia essas votações em plenário? No dia 10 deste mês, a Folha deu um roteiro dos entendimentos que salvaram Roberto Brant e professor Luizinho. É preciso refrescar constantemente a memória do leitor com essas informações. Só para relembrar, vem aí a votação do caso de João Paulo Cunha. Voto secreto de deputados. Ainda não se produziu na imprensa uma discussão séria sobre a validade do voto secreto no plenário da Câmara dos Deputados. 10 mil obras. O puxa-saquismo é uma doença crônica. O desmonte da lista de 10 mil obras do governo Rosinha Garotinho, que continua hoje no Globo, é esclarecedor. Algum gênio teve a brilhante ideia do mote, 10 mil obras, e toca achar obra para completar o número. Se a pessoa não tem critério, se é movida apenas pelo instinto de servir o chefe, entra qualquer coisa, até consulta de dentista. Os repórteres Carla Rocha e Fábio Vasconcelos não precisaram empregar talento de Caceta e Planeta para fazer um texto de alto teor humorístico. Bastou ler atentamente a lista. Acharam, entre outras pérolas, o recapeamento asfáltico das alamedas internas do Palácio Laranjeiras. Atenção, repórteres! Em outros estados surgirão listas de realizações dos bravos governantes e o prefeito José Serra vai usar seu currículo recente se entrar em campanha para governador de São Paulo. Olho vivo! Pedras de craque no Rio. Continua a desorganização do noticiário sobre a criminalidade mais ou menos organizada. Informa-se nesta quinta-feira, 23 de março, a apreensão na favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro, de 500 pedras de crack. Os padrões de consumo de droga mudam e a mídia demora a perceber o fenômeno. Interior sem liberdade, a organização Repórteres Sem Fronteira denunciou o desrespeito à liberdade de imprensa da mídia local brasileira, informa hoje na Folha Nelson de Sá, citando a BBC. O caso do Diário de Marília, que sofreu ataque no ano passado, não aparece nas páginas dos grandes jornais. O assassinato de Rafael Camarinha, filho de um ex-prefeito, acusado de participar do ataque, foi dado em pequena nota. Leitor online. A mudança mais importante na mídia brasileira não vem da disputa entre as redes Globo e Record. Vem da informação de que mais de 1 milhão de computadores populares serão vendidos neste ano. A nova relação do público com a imprensa é a maior mudança em curso no jornalismo. Ouvinte, participe, escreva para noradio@ig.com.br e lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.